Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição os nossos consultores Eduardo Martins, tudo bem Eduardo?
Oi Lucas, tudo bem e com você?
Tudo ótimo. Também aqui com a gente Lívia Pimentel, tudo bem Lívia?
Tudo bem, Lucas. Muito feliz em estar aqui de volta.
A Lívia só vem quando tem barraco no STF para conversar com a gente. E fechando o time de hoje, um estreante aqui no podcast, nosso consultor Márcio Gomes. Bem-vindo, Márcio. Tudo bem com você?
Olá, Lucas. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade.
Bom, pessoal, antes de começar a nossa conversa, eu queria só apresentar os assuntos que a gente vai tratar no episódio de hoje. A gente vai começar a nossa discussão pelo julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a autorização para que igrejas e templos religiosos realizem cultos presenciais. Esse debate foi reacendido depois de uma liminar do ministro Cássio Nunes Marques, lá do STF, e está causando um grande burburinho. Para a gente discutir um pouco sobre os caminhos que o Bolsonaro vai adotar, eu acho que seria interessante a gente também situar qual era o recorte, né, onde que o presidente se encontrava quando ele fez a indicação do Cássio Nunes para a Suprema Corte. Ela ocorreu lá no segundo semestre do ano passado, quando o presidente já estava com a popularidade um pouquinho melhor por conta do auxílio emergencial, mas ainda demandava, dependia muito de uma aproximação com o Congresso. O Cássio Nunes não é um ministro terrivelmente evangélico, que o Bolsonaro vem defendendo desde o início da sua gestão, né, desde que foi eleito, mas ele é um católico conservador, o que de alguma maneira estaria aí de encontro com o presidente. Mas como você bem pontuou, não foi uma decisão que agradou muito a base ideológica, né? Isso porque ele vem do Piauí e recebeu uma sinalização muito positiva do Centrão, né? Vale lembrar que o Piauí é o estado do senador Ciro Nogueira, do PP, que é do mesmo partido do Arthur Lira, que naquela época ainda não era presidente da Câmara, mas estava se portando aí, se posicionando como um dos favoritos ao cargo e se aproximando bastante do Palácio do Planalto. Então foi uma sinalização importante, sobretudo num momento em que o presidente não precisava mais de um ministro defensor da Lava Jato, né? Vale lembrar que desde a saída do ministro Sérgio Moro, né, do ex-ministro Sérgio Moro lá do Ministério da Justiça, o presidente tem se afastado um pouco dessa agenda anticorrupção justamente porque vários de seus filhos têm ações no STF, né, estão respondendo ali por algumas questões e seria mais conveniente que a corte não tivesse mais uma maioria punitivista, né, e sim uma maioria mais garantista. E o Cássio Nunes, na teoria, vem para, de alguma maneira, fortalecer esse segmento. Como é que você avalia isso, Lívia, pensando um pouco nesse período que a gente já tem de Cássio Nunes no STF, né? Vale lembrar que, apesar de ter um perfil garantista, ele não votou a favor da suspeição do ministro Sérgio Moro da Lava Jato, né, que contribuiria para garantir a elegibilidade do ex-presidente Lula, né, um forte adversário do presidente atual.
Lucas, vamos lá. No sábado, dia 3 de abril, o ministro Nunes Marques, por meio de uma decisão monocrática, ele deferiu um pedido para que seja autorizada a celebração de cultos religiosos durante a pandemia, durante o lockdown. Dois dias depois, na segunda-feira, dia 5 de abril, o ministro Gilmar Mendes, em outra ação, em outra decisão, que perguntava sobre o mesmo tema, ele deu uma decisão diametralmente oposta da do Nunes Marques, falando que não poderiam ser celebrados cultos religiosos durante a pandemia. E essa decisão, juridicamente falando, ela não é tão polêmica quanto parece ser, porque nisso os ministros estão discutindo a questão da competência concorrente. Decisão essa que os ministros já deram no ano passado e já uma jurisprudência pacificada, no sentido de que estados e municípios podem sim implementar políticas públicas de combate à pandemia, que é justamente o que foi feito. Então, essa decisão do Nunes Marques foi totalmente contrária ao que o STF vem dando. Inclusive, o Nunes Marques, na decisão dele, ficou revisando várias decisões passadas do STF como uma forma de justificar essa decisão nova, já que ele estava indo de maneira contrária às decisões que a corte vem dando. E foi uma surpresa essa decisão dele, essa liminar, já que, como eu falei, o STF já estava bem pacificado sobre o entendimento de que estados e municípios poderiam sim continuar implementando suas políticas públicas de combate à pandemia.
Bom, Lívia, eu tenho dois pontos aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Primeiro é que esse pelo menos na minha visão, né, é um julgamento emblemático para a gente ver o quanto, de fato, né, no Brasil a gente tem esse problema grave da judicialização da política. Né? Pensando que essas decisões de suspensão de cultos presenciais foram tomadas, né, no escopo dos governos estaduais e municipais, vários deles possuem comitês científicos, né, que avaliam quais são as melhores maneiras de combater a Covid, e aí a gente vê um único ministro que não tem nenhuma atuação, né, na área, não é conhecido por proferir decisões relacionadas à saúde pública, ou especialmente no caso da pandemia também, foi o ministro que menos foi testado, né, desde que a gente está nesse estado de calamidade por conta da Covid-19, e a gente vê que uma decisão liminar coloca tudo a perder, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E o outro ponto é que, por enquanto, a gente só tem o voto proferido do Gilmar Mendes, que foi contra a decisão, né, contra o entendimento do Cássio Nunes Marques e pela manutenção da jurisprudência que já havia sido estabelecida na corte. Nesse sentido, queria ver como é que você está projetando esse julgamento. Você acha que a gente deve ter maioria para superar esse entendimento do Cássio Nunes Marques?
Lucas, perfeito. Eu acho muito difícil que esse entendimento do Nunes Marques prevaleça. A decisão dele, inclusive em próprio plenário, pelo voto de Gilmar Mendes, que foi o único a votar, já foi bem criticada. O ministro Marco Aurélio, na semana passada, disse que o Cássio Nunes era um novato. O Gilmar Mendes falou muito mal da decisão dele, inclusive a sessão plenária pegou fogo da última vez. Então, acho muito difícil que a decisão dele prevaleça. E isso mostra como essa liminar que ele proferiu foi claramente uma jogada muito mais política do que jurídica, já que essa decisão dele foi para poder agradar a base ideológica daquele que o indicou, o presidente Bolsonaro. Então, nesse ponto, a gente já pode imaginar também como serão os próximos ministros indicados, porque à época, o nome do Cássio Nunes não foi um nome que agradou muito a base ideológica do Bolsonaro, porque o ministro tem sim um perfil mais técnico. Mas a gente pode perceber que, apesar desse perfil mais técnico, ele tá deixando que o viés conservador dele prevaleça, dando liminares como essa. E aproveitando esse cenário, dois nomes muito fortes que estão sendo cotados são do André Mendonça, que antes era ministro da Justiça, agora é atual AGU, e do Augusto Aras também, que é o Procurador-Geral da República. Ambos se manifestaram no processo que foi julgado no sentido de que pode sim a realização de cultos religiosos. Ou seja, eles estão aí tentando fazer a média para poder emplacar, quem sabe, uma futura indicação para o Supremo Tribunal Federal. É muito difícil a gente prever como vão ser os julgamentos do Nunes Marques daqui para frente, porque exemplo disso foi essa última liminar que ele deu, que foi uma surpresa. Mas assim, ele está demonstrando que ele não tem muito problema em desagradar os pares dele. Ele está causando sim uma certa comoção dentro do Supremo, não tá se sentindo abalado pelos embates que ele tá tendo, principalmente com Gilmar Mendes, que desde que ele entrou no Supremo Tribunal Federal tem criticado ele. Então, eu acho que ele pode sim votar para qualquer um dos lados. Mas, se ele seguir essa tendência da liminar, é capaz que ele continue seguindo o que seja mais benéfico pro governo que o indicou. Mas, a próxima indicação do Bolsonaro também vai ser muito decisiva pra gente ver como vai ser essa mudança de jurisprudência da corte, tanto acerca da Lava Jato, quanto acerca desse embate entre os entes federativos, entre o governo federal e as outras esferas do poder.
E vai ser interessante, né, Lívia, principalmente pensando um pouco sobre esse relacionamento entre os ministros. Existe uma conturbação muito grande também, não é só com o Cássio Nunes Marques, né? Então, por exemplo, durante o recesso forense, a gente teve diversos ministros que continuaram despachando, né, justamente para diminuir a autonomia que o presidente da corte teria nesse período de plantão do Supremo Tribunal Federal. O Luiz Fux, né, tem sofrido aí uma série de críticas também, já entrou em algumas desavenças com o Marco Aurélio, com o Gilmar Mendes. Vale lembrar também que o Luiz Fux pertence a esse segmento mais lavajatista do Supremo, né, que está ali enfrentando algumas dificuldades com essa nova nomeação. Então, independente dessa nova nomeação do Bolsonaro, né, mesmo que ele decida mudar e optar por um nome mais conciliador, é difícil da gente imaginar a corte voltando, né, a ter um posicionamento mais pacífico, né, pelo menos durante a presidência do Luiz Fux. O que você acha disso?
Concordo com você. O princípio da colegialidade dentro da STF está sendo um desafio mesmo. Os ministros estão tendo muitos embates. E agora os embates estão tão fortes que, inclusive, em sessões plenárias que são reproduzidas para milhões de pessoas, você pode acompanhar no YouTube, a gente está conseguindo ver isso. O ministro Marco Aurélio alfinetando Nunes Marques, Gilmar Mendes, que adora brigar com todo mundo. E aí eu fico até me questionando. O ministro Marco Aurélio, que é o defensor da liturgia, que briga com o advogado, que chama os ministros de vocês, está aceitando esperando que isso seja feito numa sessão plenária, que toda essa confusão interna do STF comece a ser demonstrada nas câmeras, né? E a gente começa a perceber que essa autoridade do STF, essa imagem dele, está ficando tão complicada que até advogados não estão mais sentindo coibidos na hora de falar alguma coisa para os ministros. Então, eu só queria concluir agora com a parte importante, que são os problemas, as discussões do STF, e dizer que na última sessão, quando teve a sustentação oral de um advogado, ele não se sentiu nem um pouco inibido para fechar a sustentação oral dele, citando a frase da Bíblia, em que ele virou para os ministros, diretamente para o ministro Fux, no caso, que era o presidente da sessão, e citou: "Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem." Claro que o Fux não quis deixar isso barato e chamou a atenção do advogado. Mas tudo isso acontecendo numa sessão plenária do nosso Supremo Tribunal Federal, reproduzido para milhões de pessoas, escancarando mais uma vez a complicação, a correlação complicada que está acontecendo entre os ministros e dos ministros com os outros poderes.
Pois é, né, Lívia? E aí, isso acaba sendo só mais gasolina para essa fogueira, né? Principalmente lembrando que o presidente Jair Bolsonaro costuma usar essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que os entes federados, né, os estados e os municípios têm autonomia para, enfim, dispor de medidas de restrição e distanciamento social. O presidente tem usado isso para se eximir da responsabilidade, né, de ações nesse sentido a nível federal. Então isso deve continuar, e como você disse, né, se de fato essa liminar do Cássio Nunes tenha sido uma jogada aí para o eleitor mais ideológico do presidente, é mais um insumo para a narrativa do Bolsonaro, né, de que existem ali as instituições atuando de maneira coordenada para mitigar o poder da presidência da República, né?
E só um ponto, Lucas, essa retórica do Bolsonaro de que ele não consegue implementar as políticas públicas que ele gostaria por conta do Supremo, que o Supremo, por meio de uma decisão, vedou isso, chegou em tamanha proporção que o próprio Supremo Tribunal Federal teve que emitir uma nota oficial dizendo que ele em nenhum momento proibiu, tendo que esclarecer os pontos da decisão dele, que a competência é concorrente, que o governo federal pode sim implementar políticas públicas. Só que mesmo assim, o Bolsonaro segue com essa retórica, segue com os embates com os governadores e os prefeitos, e o STF segue também nesse embate com o executivo, e eu não consigo ver como o cenário possa mudar de maneira tão rápida e tão drástica.
Sem contar, né, Lívia, que essa nota oficial não foi nem a cereja do bolo, né? A gente tem o Gilmar Mendes tweetando em inglês, né? Se não me engano, respondendo a alguns tweets do Ernesto Araújo, né? Na época que ele ainda era ministro, que ele tinha usado essa narrativa, né? De que o Supremo estava bloqueando as políticas do governo federal.
Não, exatamente. As coisas assim. E eu acho interessante, porque você sempre comenta como a política no Brasil não deixa a gente descansar, né? Pois é, agora o judiciário não deixa a gente descansar. Quem fez o curso de direito, quem acompanha os bastidores, se acha chato, não vai mais achar, porque cada dia é uma coisa diferente.
O problema não é nem a política, né, Lívia? Ter nascido no Brasil, não é pra amadores mesmo.
Não mesmo.
Bom, saindo dessa confusão do Supremo, a gente chega agora a uma pauta positiva, eu diria, que é a InfraWeek, a semana com uma série de leilões e concessões realizados ali pelo Ministério da Infraestrutura. Márcio, seja o arauto das boas notícias e venha trazer uma luz para esse podcast aqui que só fala de assuntos tão nebulosos.
Olá, Lucas, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Os eventos programados para os dias 7, 8 e 9 de abril, eles foram batizados pela InfraWeek, uma semana de infraestrutura dedicada a essas concessões realizadas pelo governo federal na Bolsa de Valores Paulista. Vale lembrar, Lucas, que essas concessões elas estavam previstas lá para o ano passado, outubro, mas elas foram adiadas mediante a situação da pandemia. Portanto, o Ministério da Infraestrutura, por meio das suas vinculadas e autarquias, elas estão promovendo essa série de leilões, e a intenção é um incremento de mais de 10 bilhões nos investimentos no setor. Esse valor, Lucas, é uma expectativa de concessões à iniciativa privada de 28 ativos. São chamados empreendimentos de infraestrutura. Dentro da programação dessa semana, na quarta-feira, no dia 7, foram leiloados 22 aeroportos, esses divididos em 3 blocos. O Bloco Sul é formado por 9 aeroportos, localizados em 3 estados, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Bloco Norte, ele está constituído por 7 aeroportos, localizados em 4 estados, Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. E por fim, o Bloco Central, composto por 6 aeroportos, localizados em 5 estados, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí e Pernambuco. O Bloco Sul, Lucas, ele é o mais atrativo do leilão, por conta exatamente da localização e do valor agregado. O governo, neste momento, ele já arrecadou 3,3 bilhões e a Companhia de Participações e Concessões do Grupo CCR levou dois desses dois blocos, dos três blocos, o Bloco Central e o Bloco Sul. Já na quinta-feira, dia 8, ocorreu o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Este é o primeiro trecho da ferrovia entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. Trata-se, então, de uma concessão de trecho de 537 quilômetros. O prazo dessa concessão está concedido por 35 anos. Vale só mencionar que a FIOL ele é um projeto importante para o escoamento de minério de ferro e na produção de grãos e minérios. Tá? Ele foi encerrado também. A Bahia Mineração SA foi a vencedora e a única interessada. Ela arrecadou esse trecho no valor mínimo. Por fim, já na sexta-feira, no dia 9, ocorrerá o arrendamento de 5 terminais portuários. 4 no Porto de Itaqui, no Maranhão, e 1 no Porto de Pelotas, Rio Grande do Sul. E vale mencionar também que os terminais do Porto de Itaqui, eles são voltados para o armazenamento de granéis líquidos. E já o terminal de Pelotas, ele tem uma característica de carga geral, mais especificamente na cadeia logística da produção de celulose. As expectativas, Lucas, para esse programa, de concessões, é que em 2021 sejam concedidos mais de 50 empreendimentos e com a garantia aí de 140 bilhões para o setor. E para o final de 2022, é uma arrecadação de 260 bilhões. Nosso ministro, ele segue otimista e com um discurso nesse sentido.
Pois é, falando sobre essas questões de valores, Márcio, queria até ouvir um pouco da sua opinião sobre isso, né? Como você trouxe aí ao longo da sua fala, o leilão desses ativos estava previsto para o ano passado, mas foi postergado por conta da situação da pandemia e de como isso poderia acabar diminuindo o valor pelo qual os ativos seriam vendidos. Queria ouvir um pouco, de qual foi o posicionamento do Ministério para que isso fosse realizado nesse momento, né? Onde a pandemia, obviamente, ainda não foi superada, o Brasil não está apresentando bons resultados, né, perto do restante das economias globais, né, quando a gente vê o ritmo de recuperação econômica. Então, queria ouvir assim, qual que foi o posicionamento do Ministério para que isso fosse realizado nesse momento, e também se até agora, né, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, num dia em que ainda não houve, ainda não foi encerrada a InfraWeek, mas até agora os recursos arrecadados eles estão dentro das estimativas previstas pelo Ministério da Infraestrutura?
Lucas, excelente pergunta. A expectativa é observar justamente o termômetro do potencial de atração de investimentos de longo prazo. O ministro Tarcísio de Freitas, ele, apesar do momento que estamos vivendo de pandemia, ele tem dito e tem afirmado que essa crise sanitária, ela tem até, inclusive, não alterado as expectativas, né, frente aos investidores internacionais. E ele aponta alguns fatores para isso. Ele informa que os juros baixos dos países desenvolvidos e o nosso real desvalorizado, eles formam um cenário interessante para esses investimentos estrangeiros, tendo em vista que os contratos são de longo prazo, ou seja, de 30 e 35 anos, a situação do câmbio depreciado, ele atrai investidores e isso diz que os ativos em dólar ficam bem mais baratos. Além disso, Lucas, ele ainda afirma que o risco cambial nessa situação diminui bastante para o investidor de fora. Lucas, sobre a sua pergunta na expectativa do governo, eu diria sim que é positivo. Neste momento, eles estão angariando os recursos que estavam previstos, mas a gente tem agora, nesse momento, também que aguardar o fechamento da semana.
Bom, Márcio, e acho que um ponto importante da gente analisar essa questão, né, agora indo um pouco mais para a seara política, é avaliar como é que está o posicionamento do Tarcísio Freitas dentro do governo, né? Vale lembrar que ele é um ministro considerado aí da área técnica, né, um tanto quanto de cota pessoal do presidente Jair Bolsonaro, e tem sido uma das figuras do primeiro escalão que menos entraram em atrito com o presidente. Na verdade, não entrou em nenhum momento, né, pelo menos não publicamente. Tem contado aí com uma boa atuação, não tem ofuscado o presidente como aconteceu com outros ministros que eventualmente traziam ali algum tipo de receio para que o Bolsonaro perdesse protagonismo frente a esses outros nomes. Então é uma figura que tem se destacado. sobretudo quando a gente vê a dificuldade do governo em avançar com outros itens da agenda liberal, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente não teve nenhuma privatização realizada até o momento, né? Inclusive, o Salim Matar, que cuidava dessa pasta no Ministério da Economia, pediu demissão justamente por não avaliar que isso avançaria no curto e no médio prazo. E aí a gente vê que o Tarcísio tem sido um dos poucos ministros aí que tem conseguido trazer resultados muito interessantes, né, para essa agenda liberal do governo.
Lucas, acho que a sua ponderação foi perfeita no contexto, né, da situação do ministro Tarcísio de Freitas face a... as suas relações com o presidente Jair Bolsonaro, eu colocaria o seguinte: eu ainda nessa semana, com esses valores e para esse mês ainda de abril, há uma previsão de, além dos 10 bilhões previstos para essa semana, uma concessão da BR entre Goiás e Tocantins, para prever a cerca de 8 bilhões de investimentos. Então, confirma bastante as previsões com que eles estão trabalhando e com que eles estão almejando.
Exato, né? E, inclusive, o Tarcísio, a gente sabe que tem uma pressão muito forte, né, no Congresso pela queda do ministro, né? Então, como você trouxe, é uma pasta que está controlando uma série de ativos, né, para o ano que vem, previsão também de vendas bilionárias aí que vão acabar auxiliando os cofres públicos. Então, é óbvio que isso acaba trazendo uma cobiça do Centrão. Mas queria ouvir a sua posição. Você acha que tem alguma chance do Tarcísio perder o cargo em troca de alguma articulação política, alguma nomeação que possa vir aí a beneficiar a articulação política do governo lá no Congresso?
Lucas, eu entendo que o desenrolar das concessões e dessa agenda prioritária do ministro da Infraestrutura tem uma força bastante importante para ele se manter. Eu imagino que essa troca ocorreria apenas em situações bastante extremas, porque a evolução das expectativas e das entregas, elas seguem fluídas e seguem no cronograma estabelecido tanto pelo PPI como pelo Ministério da Infraestrutura.
Bom, e chegamos agora no nosso último assunto do episódio de hoje, que é a discussão sobre o orçamento. Edu, queria puxar você para a nossa conversa aqui, para que você trouxesse um panorama sobre como é que a gente chegou nessa situação atual do orçamento estar sendo até chamado de peça fictícia. Vale lembrar, né, que esse ano a gente teve uma tramitação bem anormal do orçamento, né? Então a CMO, que costuma ser instalada no início da sessão legislativa, né, no início do ano, e que funciona ao longo do ano inteiro discutindo o orçamento, no ano passado não foi instalada por conta da pandemia e a gente teve uma tramitação relâmpago nesse ano. O orçamento foi discutido em menos de 2 meses no Congresso, que pode ter contribuído para a gente chegar nesse resultado desastroso que a gente está enfrentando hoje, né? Comenta um pouquinho sobre essa situação para
a
gente.
Lucas, e que bafafá que está dando esse orçamento, não é mesmo? Acho que é importante a gente trazer alguns pontos mais para o mundo real, assim, para coisas práticas, para o nosso ouvinte aqui ter mais noção, né? Porque a gente fala um monte de termo técnico de despesa obrigatória, despesa discricionária, emenda parlamentar, um monte de coisa que às vezes fica um pouco fora da realidade para quem tá vendo tudo isso, né? Então eu queria fazer aqui um exercício de trazer um pouco mais para a realidade com uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Que é o BBB. Então, deixando claro que esse exercício vai ser apenas um exercício didático, não é para deixar nada mal para ninguém.
E Edu, já tô ouvindo aqui no meu ponto, a produção, o time de comunicação todo ficou em polvorosa, tá todo mundo ansioso para saber sobre como o orçamento se liga com o Big Brother.
Vamos lá, gente, vamos lá. Então, vamos assim, ó, vamos supor que toda semana o líder tem que fazer uma previsão do quanto que vai ser gasto na casa com todos os gastos ali da casa, né? Vamos supor que o líder é assim, um economista, doutorando em economia, estudou algumas previsões ali de quanto que vai ser gasto e dividiu os gastos em três coisas, né? Os gastos que são com a comida, assim, né? Que é pra galera ficar viva, seja o arroz, o feijão, a rabada. Daí tem os gastos que são assim, são bons, mas se não tiver lá, tá tudo bem se não tiver, né? Vamos lá, produto de limpeza, vassoura, tudo mais que a casa vive sem, só que fica um pouquinho feia, né? E daí também tem os gastos mais individuais, assim, e que não são obrigatórios, né? Sei lá, o cigarrinho, essas coisas assim, né? Daí, como que ele faz, né? O líder faz essa previsão do quanto que vai ser gasto, e daí ele manda pro anjo revisar essa previsão. Daí o anjo foi lá, um anjo que gosta um pouquinho de cigarrinho, filho de algum cantor famoso aqui do Brasil, e disse assim, putz, então, na verdade, eu acho que o que a gente tá previsto para gastar com comida, acho que tá muito alto. Vamos tirar 100 estalecas disso daí e vamos colocar essas 100 estalecas pro cigarrinho. E é isso aí, né? Então, eu acho que é isso. Daí ficou, daí isso aqui tudo é para trazer para vocês o que, que seriam os gastos obrigatórios, discricionários e as emendas, né? Os gastos obrigatórios são a comida.
E também para dizer, né, Edu, que você tá torcendo pro Gilberto virar líder e pro Fio que não assumiu o anjo, né?
exatamente. Eu, como um bom economista, tô torcendo para quem? Para um economista, né, Lucas? Pô, vamos lá. Mas assim, ó, gasto obrigatório é o gasto com comida. Se não tem, as pessoas não conseguem viver. Os gastos discricionários são os gastos que a casa vive, só que não vive tão bem, né? Vai ficar aquele banheiro sujo, aquele box ali do banheiro que a gente vê que tá um pouquinho sujo, né? E daí também tem as emendas parlamentares, que assim, é uma coisa mais individual, que daí a pessoa, o anjo, no caso, pode direcionar para onde ele quer. Que no caso do exemplo seria o cigarrinho, né? Toda a discussão que a gente tá tendo, agora voltando para falar sério, toda a discussão que tá tendo é exatamente sobre essas mudanças nesses valores que teve na previsão do governo, né? O governo mandou, em agosto de 2020, uma proposta orçamentária que foi discutida internamente, passou pelo crivo da equipe técnica e demorou para ser julgada, né? A gente foi só julgada em março de 2021, então já passou por algumas mudanças no nosso cenário macroeconômico, né? Já começa por aí. Daí agora na votação, o que que houve? Os valores que o governo tinha previsto para gastos, para despesas obrigatórias, foram reduzidas pelo relator do orçamento, né, o Márcio Bittar, que disse assim, não, então, eu acho que esses gastos que a gente está vendo como despesas obrigatórias estão inflados, a gente tem que reduzir um pouco a nossa previsão para o quanto que vai ser gasto com despesas obrigatórias. E o que, que ele fez? Remanejou esse valor para emendas parlamentares e emendas de relator. E emendas de relator são os gastos que ele como relator, pode direcionar para onde que vão. É, toda a discussão começou por causa disso. Por que que eles dizem que é uma peça fictícia que está tendo toda essa discussão? Por que os valores de despesas obrigatórias já estavam defasados na versão que estava sendo julgada pelo Congresso? Ou seja, na versão que ele chegou, já estava subdimensionado. Por quê? Porque a inflação no ano passado e a previsão de inflação para 2021 está superando muito as previsões que foram feitas pelo governo em agosto do ano passado. Então, ali já estava defasado numa casa de 17 bilhões, se eu não me engano, nos valores de despesas obrigatórias. E essas despesas não podem não ser pagas pelo governo, porque são despesas com pensões, com aposentadorias, com todas as coisas que a gente, como sociedade brasileira, diz que é um gasto que não pode ser atrasado o pagamento. Então, o que aconteceu? Isso foi subdimensionado, foi colocado para as emendas parlamentares, e agora a gente está numa discussão do que vai acontecer. Porque a equipe econômica do governo diz que esse orçamento, como está hoje, não é factível para eles cumprirem, e muitos estão dizendo que não vão assinar essa peça, o que daria um travamento na máquina pública. Muitos estão dizendo que o que teria que ser reduzido de gasto discricionário é um valor tão alto que poderia travar os serviços públicos. E muitos estão dizendo que agora cabe o quê? Ao governo ou vetar as emendas parlamentares ou fazer como se fosse um remendo ali no orçamento posteriormente depois dessa aprovação, Lucas.
Exato, né, Edu? Você trouxe muito bem esse panorama, né? Uma situação bem delicada e eu... olhando um pouco para isso, eu fiquei lembrando um pouco sobre o governo de transição. É, teve uma fala naquela época, logo depois do Bolsonaro ter ganhado as eleições, que se tornou até anedótica em Brasília. Porque como você explicou, né, na sua fala, o orçamento ele é enviado pelo Palácio do Planalto para o Congresso Nacional. O Congresso aprova o orçamento no ano anterior e ele tem validade de janeiro a dezembro do ano seguinte. É, lá em 2018, depois do Bolsonaro ter ganhado a eleição e ter montado a equipe de transição, e enfim, o Paulo Guedes já era a figura que ia ocupar o Ministério da Economia, né, estava claro desde o início das eleições, o presidente do Senado, o Eunício Oliveira, que é, enfim, o presidente também da mesa diretora do Congresso, que é a instituição que acaba ordenando o funcionamento da Comissão Mista de Orçamento, ele foi até o Paulo Guedes e, enfim, marcou uma reunião para tentar, enfim, pegar alguns insumos, né, se o Paulo Guedes tinha alguma observação em relação ao orçamento que seria aplicado em 2019. E o Paulo Guedes teria dito, né, isso daí fica naquele disse-me-disse, mas enfim, ficou bem popular em Brasília, o Paulo Guedes teria dito de que o Congresso pode cuidar do orçamento dele, que a União cuida do seu orçamento, né? E desde então, muita gente colocava em dúvida se a equipe do governo, né, com muita gente nova e sem participação em cargos públicos anteriores, se teria competência para ficar cuidando de questões tão, tão sérias quanto o orçamento. Isso casa diretamente com a discussão que a gente teve agora no orçamento de 2021. Porque essa pressão dos deputados, né, pelo cigarrinho do Fiuk, né, que em Brasília a gente chama de emendas parlamentares, ela sempre ocorre. Então, é óbvio que os deputados vão ver a peça orçamentária e vão querer puxar mais recursos para suas bases eleitorais, vão querer irrigar verbas para os seus prefeitos e governadores aliados. Isso não é diferente nesse ano de 2021. O que ficou também sendo muito repercutido nos bastidores é que o Paulo Guedes sabia, né, dessa questão e tinha consciência de que o orçamento estava sendo aprovado com esses dados que não correspondiam aí à realidade dos gastos obrigatórios e manifestou anuência, né, ou seja, não discordou em relação ao trabalho dos deputados e dos senadores. Ou seja, é mais uma confusão, né, que acontece, no fim das contas, pela articulação política, né, por não conseguir azeitar bem essas mudanças. E queria que você dissesse também um pouquinho para a gente, Edu, sobre os impactos que isso pode gerar, né, porque isso tem nome, pedalada, e dá para ser punido, a gente sabe como, né?
Exatamente, Lucas. E todo esse imbróglio foi gerado pela não articulação, às vezes, tão boa pelo governo, foi até ressaltado pelo presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, que afirmou que a equipe econômica estava acompanhando de perto as discussões e que deu esse aval, que você mesmo falou, para tudo que estava sendo feito, até para o direcionamento das emendas, né? Isso pode gerar para o governo algumas coisas, né? Vamos lá. Se o governo aprovar, então, vamos lá, se o Bolsonaro sancionar o orçamento como ele está hoje, o Ministério Público já entrou com um pedido no TCU para tentar dizer que se o Bolsonaro aprovar o orçamento como está agora, ele vai incorrer em crime de responsabilidade. E provavelmente a lista que o TCU colocaria ali de responsáveis não envolveria só o Bolsonaro, envolveria boa parte da equipe econômica do governo que estava ciente do que estava acontecendo e dos impactos disso, porque todas as discussões que foram colocadas eram colocadas que o governo já sabia. Tanto o subdimensionamento que aconteceu antes da discussão no Congresso e também a versão aprovada pelo Congresso posteriormente, né? Então isso poderia incorrer num crime de responsabilidade prévio, uma coisa inédita que eles estão falando, que seria mesmo antes da execução do orçamento, de tão fictício que ele está sendo visto. E se isso não acontecesse, mesmo assim, se eles fossem aprovados sem mudanças e não incorressem em crime de responsabilidade num primeiro momento, o que poderia acontecer? Poderia acontecer o que eles chamam de shutdown da máquina pública, ou seja, um monte de serviço público, e daí caberia ao governo dizer quais serviços públicos que isso ia acontecer, poderiam ser paralisados. Ou seja, vamos colocar como exemplo o censo, que teve uma redução significativa, que até foi bastante noticiado. Teve uma redução de 96% entre a versão que foi enviada pelo governo em agosto de 2020 e a versão aprovada agora, né? Poderia simplesmente não acontecer o censo. Eles poderiam dizer assim: a gente não tem nem a verba desses 4% que a gente deixou para você, então a gente não vai fazer esse, entre aspas, serviço público para a população. Principalmente esses dois impactos que a gente poderia ver ao longo desse ano, e nenhum deles é muito, muito otimista para a gente, né, Lucas? A gente vê até algumas movimentações do Arthur Lira defendendo a aprovação do orçamento sem nenhum veto, que talvez possam ser uma forma dele tentar direcionar ali um processo de impeachment posteriormente.
Pois é, né? Quando você tem a vontade de fazer algo e está querendo buscar uma justificativa.
Eduardo, fazendo um parêntese nessa confusão de orçamento, essa opção de veto do orçamento, a gente sabe que ele perde o apoio do Congresso imediatamente, porque o estouro do teto do gasto, naqueles quase 32 bilhões de reais, e ainda contando ainda, complementado ainda com as emendas parlamentares, eu só vou fazer um link com a área nossa de infraestrutura, que isso acaba afastando o investidor internacional, reforçando assim essa necessidade de aumento da taxa de juros e vai acabar impactando, né, com a recuperação econômica.
Márcio, exatamente isso que é um medo também que ocorra. Porque vários analistas que estão na mídia também colocam que a questão tem que ser resolvida da forma mais silenciosa possível pelo governo para que não cause um burburinho internacional. Porque tudo isso gera uma desconfiança para o investidor, gera uma desconfiança dentro do governo e até para organismos internacionais de que o orçamento é uma peça que pode ser rasgada ou que não condiz com a realidade. E ninguém quer isso. Então eles estão tentando resolver isso da forma mais silenciosa possível. Pode ser pela questão de veto das emendas parlamentares, pode ser também a proposta que surgiu do Congresso, que é aprova como que está e depois a gente faz essa redução através de um projeto de lei, mas que sempre depende aí da articulação política, né?
Exato. E outra pimentinha que eu queria adicionar nessa conversa é que a gente não está fazendo essa contabilidade criativa em cima de um orçamento que já está altamente pressionado pelo auxílio emergencial, né? Até porque na discussão da PEC emergencial, os parlamentares acabaram aprovando um montante extra-teto para que o governo usasse no auxílio emergencial, né? Então, os 44 bi que estão previstos para esses novos 4 meses de auxílio não estão previstos no teto de gastos, né? E aí eles podem ser realizados via crédito extraordinário, que na prática é o endividamento da máquina pública, né? Então, a gente não está nem falando de um orçamento que estava pressionado pelo auxílio emergencial, que era algo que poderia ter ocorrido se o Congresso não tivesse autorizado esse gasto extra-teto. E aí, outro ponto que eu também queria adicionar é que o governo enviou nessa semana, né, um projeto de lei que quer flexibilizar ainda mais o teto de gastos, né? Então, o governo enviou um projeto de lei para alterar os dispositivos da lei de diretrizes orçamentárias e permitir a execução de projetos que tenham duração específica nesse ano corrente, né? E o que o governo está de olho em fazer? Ele quer voltar com o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e também ao BEM, que é o Benefício Emergencial para a Preservação do Emprego e Renda, aquele benefício que foi muito importante para a gente não ter um aumento tão grande do desemprego, né? Então, são novos elementos que vêm aí para mostrar que o governo vai flexibilizar o teto de gastos, né? Quanto a isso, não há nenhuma dúvida e que a gente está brincando com fogo, né?
Lucas, bem colocado, e tem até alguns outros pontos que a gente tem que colocar aqui, né? Tanto na discussão da PEC emergencial foi também uma das questões que o Congresso está meio que irredutível na questão das emendas, né? Porque eles dizem que foi negociado essa questão do crédito extra-teto condicionado a deixar um valor do que seria direcionado para isso, para as emendas parlamentares. Tanto que o valor que o Márcio Pittar disse que vai cancelar das emendas do relator de 10 bilhões ali, deixariam as emendas parlamentares no valor que foi acordado com a equipe econômica. Além disso, tem a questão do abono salarial que foi jogado para 2022, né, o pagamento dele, que já também foi uma forma de tentar aliviar um pouco a questão do orçamento. Né? A gente tem que ver agora como que vai ser feito os próximos passos para atingir o valor necessário para não incorrer em nenhum crime.
E lembrando, né, Edu, você estava falando aí sobre a pressão do Arthur Lira para que o Bolsonaro não vete nenhum dispositivo, vale dizer que ele foi fundamental para a indicação da Flávia Arruda para a Secretaria de Governo, que é o ministério responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. Inclusive, Flávia Arruda era a presidente da CMO, a mesma comissão que aprovou esse orçamento fictício. Então, de fato, não vai ser uma solução tranquila para o governo encontrar, né? Tem vários atores envolvidos e, com certeza, alguns deles vão sair insatisfeitos dessas mudanças. Bom, pessoal, por hoje é isso. Queria agradecer demais a participação do Eduardo, da Lívia e do Márcio aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.